mercado do etanol hoje, sexta-feira, porque saiu um balanço aí, um recorte de avaliação em relação ao mês de abril, e o etanol ganhou força e a preferência nas bombas de combustíveis da região centro-sul do Brasil. Então, isso mostra também uma tendência, vem sendo assim, com mais consistência nos últimos meses, principalmente na região centro-sul do Brasil. E de acordo com os dados da Única, né, a União de Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, foram vendidos 2,7 bilhões de litros de etanol nesse período. O etanol hidratado, que é aquilo utilizado diretamente no carro flex, respondeu por 1,7 bilhão de litros desse total. Mas vamos entender um pouquinho esse número, tá? O crescimento nas vendas foi impulsionado pela vantagem de preço. O preço foi aí o principal diferencial. Isso mostra que quando há vantagem competitiva, o brasileiro, o consumidor aí do carro, ele opta pelo etanol, sim. Então, quando fica mais vantajoso abastecer com etanol, ele muda, ele usa o etanol como opção. Em diversos estados houve esse análise de comportamento de mercado. São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso, aqui em Mato Grosso do Sul, abastecer com etanol ficou mais barato, ficou mais competitivo. Então muitos consumidores adotaram essa mudança, mesmo que transitória, mesmo que temporária, tá? Em São Paulo, que é o principal mercado consumidor do Brasil, a participação do etanol no consumo dos veículos leves chegou a 44%. Ou seja, mais de 40% de cada 10 carros, 4 estão com etanol. É um número considerável, tá? E além da alta no consumo, o setor sucroenergético, agora voltando um pouquinho para o campo e para as usinas, né, também registrou aí um forte avanço na moagem da cana-de-açúcar. Na segunda quinzena do mês de abril, as usinas do Centro-Sul processaram mais de 40 milhões de toneladas de cana. Um crescimento, olha só que interessante, superior a 123% se comparado com o mesmo período da safra anterior. Então não foi qualquer crescimento, foram 123%. E no acumulado da safra 26-27, a moagem já soma aí mais de 60 milhões de toneladas. O aumento acompanha também a retomada das atividades da região, com 238 unidades em operação. Agora, falando um pouquinho também do etanol de milho, né, que segue também essa carona com muita força, né, a produção do etanol aí também vem crescendo com o milho, continua avançando, reforçando a oferta desse produto renovável no mercado brasileiro. O setor mostra aí que está aquecido, Fabiano. Então mostra um setor favorável para o etanol. E com mais disponibilidade, né, as usinas destinaram também uma parcela maior da matéria-prima para o etanol. Né, a gente sabe que tem aí açúcar e etanol. Então as usinas, meio que olhando para o mercado, estão aí direcionando mais para o etanol, aproveitando esse bom momento do biocombustível aqui no Brasil. Esse retrato mostra aí esse crescimento, esse aquecimento, mas a gente percebe que quando há competitividade, há preço, há vantagem, o consumidor acaba usando sim o etanol brasileiro. Fabiano.
Tá certo, Genei César. Genei, obrigado pela participação. Bom trabalho para você, Genei César, que volta daqui a pouco no microfone aberto. E ó, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala de soja, vai falar um pouco a respeito da geopolítica, influenciou bastante soja ontem na Bolsa de Chicago, soja que subiu no mercado físico brasileiro. E falamos também, vamos bater um papo com Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja de Mato Grosso do Sul, logo após o intervalo comercial.
Agro é massa, no microfone aberto. MS é massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. Massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, 13,79. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 4,99. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, 6,89. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó, minuano, 1 quilo e 600, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Aproveite mais performance, espaço e tecnologia no dia a dia. Viva mais vantagens com a Guará Renault. Venha fazer um test drive no SUV que elevou o nível do segmento e aproveite. Renault Kardian, a partir de R$95.990 na Guará Renault. GuaraRenault.com.br. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa! Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Sua van parou. Tempo é dinheiro. Pare de perder tempo com mecânicos genéricos. A CR Autopeças é especialista em vans de todas as marcas. Motor, injeção, suspensão e câmbio. Diagnóstico rápido, peças de qualidade e garantia real. As melhores empresas trabalham com a CR Autopeças. Agende agora. Fale com o Christian da CR Autopeças. 67998567744. Condições especiais para frotas e empresas. CR Autopeças. Sua van rodando com segurança.
E o Brasil foi o principal fornecedor de carne bovina importada pelos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026. Os dados são do Departamento de Agricultura norte-americano, que do total de 770 mil toneladas importadas pelos Estados Unidos, cerca de 179 mil tiveram origem aqui no Brasil. O volume representa um crescimento de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Austrália foi o segundo fornecedor de carne para o mercado norte-americano.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta aqui com Agro é Massa para você, lembrando sempre que a sua participação é importante. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Mande também através do Instagram da Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Vamos gostar demais de receber sua sugestão. Nos grupos de produtores rurais, é só marcar meu nome, arroba Fabiano Reis, que eu enxergo aqui a sua mensagem. Então vou dar um alô geral aqui para a turma que está participando. Marcel, obrigado pela sua participação. Também José Pádua aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Também Francisco de Oliveira, falando de Bandeirantes, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Agro é Massa. Obrigado por estarem sintonizados com a gente. Nós vamos falar agora um pouco de de soja, de como que foi o desenvolvimento da lavoura de Mato Grosso do Sul, né, a avaliação, né, da campanha 2025-2026. Vamos saber um pouco também como é que anda de milho e falar de como que está a venda. Então, hoje, Gabriel Balta, nosso convidado, coordenador técnico da ProSoja MS, tem bastante assunto aqui com a gente. Gabriel, primeiramente, bom dia a você, seja bem-vindo.
Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando aqui sobre a safra de soja e milho. É, safra de soja traz bons resultados e a gente traz esse fechamento agora no final dessa safra.
Muito bem. Nessa semana, inclusive, o meu colega Ginei César, lá em Dourados, detalhou, né, trouxe os detalhes do relatório feito pela ProSoja, mas é importante conversar sobre isso, né, sobre as percepções que vocês tiveram de campo sobre essa lavoura, que era desafiadora, né, sobre o aspecto de custos, alguns riscos climáticos que se teve. Quais foram os principais destaques nesta campanha, Gabriel?
Bom, a perspectiva inicial da safra, né, foi bem baixa, né? A gente tinha a perspectiva de cerca de 52 sacas por hectare. Era algo bem difícil perto do custo de produção que a gente tinha meio que casado com esse número, em 51 sacas por hectare o custo. Então o produtor começou apreensivo, né? Era uma safra que sinalizava alguns riscos, né, durante o período de desenvolvimento da safra, só que trouxe resultados diferentes, né? A gente acabou trazendo esse resultado de 60,4 sacas, é algo que foi assim, tá entre as três principais produtividades, né, recordes do estado de Mato Grosso do Sul, e a produção gerada foi cerca de 16,7 milhões de toneladas, né, um aumento de 19% em relação ao ciclo anterior. E a área nossa foi de 4,620 milhões de hectares. Então, é uma área que teve uma diminuição dessa projeção, né? A gente projetava cerca de 4,8 milhões de hectares. A gente teve apenas um crescimento de 2% em relação ao ciclo passado, que sinaliza uma possível caída na expansão, né? Desde 2017 e 2018, a gente tinha crescimentos acima de 4%, e nessa safra a gente veio com 2%. Então pode sinalizar uma hipótese aí que o produtor vai tentar reduzir essa área futuramente, devido às condições que a gente tem de clima, né? A gente tem muita diversidade na região sul do estado, e isso faz com que a redução de área, também a questão do crédito rural é muito importante, o custeio cada vez está mais difícil para o produtor, é o que implica muito nessa expansão dessa área.
Tem outro fator, né, que é o fator de oferta e demanda, né, e a gente tem visto no Brasil, em todos os estados produtores, né, ela tem essa redução, né, de crescimento de área. De certo modo, também é uma maturidade em relação à área que vai ser ocupada com soja, com milho, por exemplo, primeira safra também, Gabriel?
Com certeza, Fabiano. A gente analisa que o produtor está mais resiliente. Ele está analisando muito as adversidades que vêm ocorrendo durante a safra, né? Esse é o ninho que vem agora muito mais forte, né? A sua presença. Ele pode mudar essa questão climática que a gente vem dos últimos anos. Então, ele pode estar se arriscando mais. Então, o grande ponto é que o produtor não está a fim de se arriscar, né? Não pagar o preço que tem pela... Falou assim do custeio, né? O custo está muito caro. Então, o produtor está mais resiliente, pensando muito mais em diminuir essa área, parar de expansão um pouco e deixar essa terra que já vem sendo preparada, ela com melhor qualidade, né? Com melhor fertilidade, onde ele se arrisca muito menos.
Gabriel, e aí você citou a questão do sul do estado, né? Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul micro-regiões, e essas micro-regiões trazem características próprias de clima, de solo, o que é um desafio muito grande para o produtor rural, é um desafio muito grande para a pesquisa, né? Para as instituições de pesquisa no estado do Mato Grosso do Sul, para a escolha da variedade, o momento de plantio, e você citou o sul do estado. Quais são, quando a gente olha para os municípios, olha para as regiões de Mato Grosso do Sul, quais foram os destaques na safra de soja, positivos e negativos?
Bom, a gente analisa que a região norte do estado, assim, praticamente o Nordeste, né, ele é o grande destaque. Os municípios da região Nordeste, ele ocupa o top 4, né, top 5, mais ou menos. Tem até Três Lagoas dentro desse, dessa produtividade recorde. Mas o Nordeste, ele destaca um grande avanço na produtividade. Então, Alcinópolis aí atingiu cerca de 82 sacas por hectare. e Três Lagoas, com a parte da irrigação, 72 sacas. Só é uma área muito pequena, mas, querendo ou não, a irrigação traz um potencial elevado. O restante, Alcinópolis, Costa Rica e Chapadão, praticamente é cultivo sequeiro. Não tem muito essa questão dessa prática. E traz um recorde diferente da região sul. Região sul, quando a gente pega a região sudeste, é onde a gente tem mais adversidades, é onde teve as piores médias do estado registradas. Iguatemi teve cerca de 40 sacas por hectare, foi a menor produtividade. É uma região muito, muito arenosa, né? Então, e o clima é muito adverso, acaba impactando sempre essa safra. Para você ter ideia, essa safra, durante janeiro e fevereiro, a gente teve impactado pela estiagem cerca de 640 mil hectares. Né? Então, região norte e nordeste não sofreu nada com isso daí. E aí traz essa diferença de produtividade. Mesmo que 60% da produção esteja na região sul, essas adversidades acabam impactando muito essa produção.
É interessante, né? Eu lembro do Rubinho Catenassi, né? Saudoso Rubinho Catenassi, pecuarista, chamava os Nópolis de Areia Santa. Né, fala, porque as dificuldades são grandes, né, naquela região, naquele município, mas as potencialidades do município são realmente muito boas. Você citou a respeito da questão das dificuldades no sul do Mato Grosso do Sul, e a gente tem trouxe durante todo o desenvolvimento da campanha da safra, esses impactos, produtor rural ali vendo uma produtividade menor, as precipitações de chuvas de uma maneira muito irregular. Qual foi o principal fator ali que trouxe o impacto na produtividade no sul do estado, que normalmente é onde nós temos os melhores índices de produtividade?
Bom, a gente teve um plantio um pouco mais antecipado. Quando a gente tem um plantio mais antecipado, né, com picos maiores entre novembro entre outubro e novembro, ele muda toda a trajetória da safra, né? Geralmente a gente tem um enchimento de grão entre dezembro e janeiro, né? Quem plantou agora esse pico, que foi de outubro a novembro, ele aproveitou para deixar o ciclo um pouquinho mais tardio, né, nesse pico, só que ele, assim, ele diminuiu o risco que ele teria futuramente. Então, essas áreas de 640 mil hectares impactadas foram quem plantou um pouquinho mais cedo. Foi onde teve essas oscilações de precipitação. Então, foi assim, um plantio um pouco mais antecipado, mas em picos maiores, como outubro e novembro, não deixando muito para o final de dezembro, diminui o risco. Então, o produtor teve alinhado aí esse plantio, concentrou bastante entre outubro e novembro, e acabou escapando dessas diversidades. Em março a gente já teve melhores precipitações, no entanto o milho teve um pouquinho dessa redução, em março até, mas a soja já estava bem no final do ciclo, acabou que teve um recorde de produção, porque aproveitou melhores momentos ali durante o plantio.
Muito bem, Balta. Olha só, então já que você citou o milho, vamos falar um pouco a respeito da lavoura que está no chão, né, que é a segunda safra de milho de Mato Grosso do Sul, que teve uma onda de frio, vai ter uma próxima agora chegando, mas está tendo boas precipitações de chuva em parte do estado, estava com uma boa avaliação. Como é que vocês estão neste momento entendendo essa safra de milho?
Bom, a safra de milho está muito boa, está muito parecido que era do ciclo passado, né? O ciclo passado a gente teve um recorde de produtividade, 108 sacas, e a gente acredita que permaneça entre 100 sacas, se continuar essas condições de 71% das lavouras boas. É algo que a gente tá analisando no campo. Tivemos algumas diversidades, né? Um pouco de falta de precipitação entre 10 e 20 dias na região sul do estado. Foi em março. Isso acabou impactando a produção, o potencial produtivo das lavouras. Então, a gente analisou que teve uma redução cerca de 29% nessas condições boas. Então, transferindo 71% para boas, né? 18% para regulares e 11% para ruins. No entanto, né, a gente teve aí um começo, né, de geada praticamente no mês de maio. Teve um impacto mínimo, não teve nada muito...
O estágio de evolução do milho deixava ele mais resistente para aquela geada.
Exatamente. Né? A gente teve um plantio um pouquinho mais antecipado, né, uns picos maiores entre março e abril, né, teve um pico bem forte ali, onde está se aproveitando agora dessas precipitações que ocorreram nesse momento. É, e a geada falou assim, o produtor já conhece a área que vai ter essa facilidade de ter, né? Então, áreas de baixadas, né? Áreas mais suscetíveis, acaba que o produtor já antecipa o plantio ou não planta nessas regiões que já são previstas já para ocorrência de geada. Então, o produtor tá esperançoso com essa safra, tá? Tá com uma esperança bem elevada, assim, do que veio no passado.
Muito bem. E olha só, numa boa safra de soja, safra de milho tá vindo bem. Como é que tá a negociação, a comercialização, começando pela soja, como é que vem a comercialização da soja 25-26 aqui do Mato Grosso do Sul?
A soja 25-26, a gente tem aí cerca de 52% comercializado. Estamos com os preços aí médios de R$ 110 a saca. É um preço baixo, né? A gente começou a safra aí com preços de 120. A China está fazendo suas compras nesse momento da safra de soja. A gente viu que os outros países que compram milho acaba diminuindo a sua compra agora, nesse momento. Esperar a colheita para começar a comprar. Querendo ou não, o preço diminui agora na colheita. A safra de soja vai ser o grande determinante, né, para armazenamento do milho. Então, se a gente não vender grande parte da produção, a gente não vai ter aonde armazenar esse milho. Então, a comercialização tem que começar agora.
Muito bem. Bom, e a gente tem, falou da soja, essa comercialização. Quando a gente olha para, até quando a gente está olhando para 26, 27, a gente tem visto comercialização muito feita por barter, né, Gabriel, em relação à soja. Nessa relação de ocupação de armazém, soja e milho, como é que vem os negócios com milho também dessa safra que está no chão? E, principalmente, para quem que está sendo vendido esse milho?
Bom, milho a gente tem, assim, o grande consumo...
O mercado local tá muito mais forte do que exportar.
Exatamente. O consumo interno está fazendo aumentar um pouquinho o preço, né? Geralmente, quem precisa industrializar, ele já vai fechar contrato já muito antes, porque ele precisa garantir uma grande parte dessa
produção. Já estão sendo fechados? São tantos fechados esses contratos?
Então, por enquanto, a gente tem 22% apenas comercializado. Então, querendo ou não, as indústrias também estão esperando a queda dos preços.
Espera a colheita, preço mais baixo e aí
exatamente.
Compra.
Para você ter ideia, um dos grandes armazenadores do estado está jogando o preço da saca em cerca de R$ 47. Então, ele já está analisando o futuro, que já, o futuro na bolsa já está em queda.
Exato.
Então,
mas a B3 acho que estava com 11 sessões em queda ontem, que fechou com uma ligeirinha alta, né?
Exatamente. E o disponível está em R$ 50 ainda. Mas esse preço vai cair futuramente. A gente sabe que praticamente 70% do nosso consumo é interno aqui do milho e 30% vai para exportação. Essa relação está sendo muito boa para o estado, o que faz muitos momentos que quem tem armazenagem ele consegue segurar e fazer essa indústria comprar dele um pouquinho mais caro. E a gente viu no passado que teve preços fora do mercado da indústria. A indústria estava jogando um preço maior para poder industrializar aqui dentro do estado.
Tá certo. Gabriel Balta, eu agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa nesta sexta-feira. Um ótimo dia a você.
Eu que agradeço o espaço. A ProSoja está sempre acompanhando a safra e traz mais resultados aí do que vai vir do milho, segunda safra. Então a soja, a gente trouxe esse recorde e a gente quer sempre trazer a contribuição do produtor para dentro da associação.
Tá certo. Gabriel Balta, obrigado pela participação. O Gabriel vai encerrar o programa comigo. Nós vamos chegando ao final desta edição, chegando ao final desta semana, bastante agitada. Eu desejo a todos um ótimo dia, bom trabalho, bom final de semana. Até a próxima segunda-feira. Até lá.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
No Dia dos Namorados, a Massa FM vai levar vocês para o paraíso.
Eu e você. Juntinhos, coladinhos. Eu e você. Juntinhos, bem bonito.
Promoção Casal Bonito. A Massa FM e o Ibis Styles prepararam um presente perfeito para você e seu amor curtirem o melhor de bonito. Para participar é fácil. Escolha aquela foto bem bonita com o mozão e mande pro Zap da Massa junto com a palavra-chave bonito. Oferecimento Ibis Styles, do seu jeito, com todo o conforto. Mais uma da sua.
Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar.
Massa FM.
Massa!
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Qual rádio deixa o seu dia massa?
Massa FM, eu ouço o dia todo.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
A Casas Bahia ganhou é Pix. Se você comprar sua TV na Casas Bahia antes do primeiro jogo do Brasil, ganha Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer esse primeiro jogo. Aproveite também essas ofertas. Mini grill Philco inox preto por apenas R$79,90 à vista. Poltrona Cora Veludo em 10 parcelas de R$62,90 mensais. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Meu nome é Frislay.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM e você também.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo sertão.
Massa. Massa FM.
Massa FM, 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Bom dia para você que nos acompanha aqui na Massa FM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa programação. Você que estava na companhia do Fabiano Reis, acompanhou tudo que é destaque nas notícias do agro. Agora você segue com a gente com a informação de Mato Grosso do Sul. Eu sou a Karina Anunciato, chego para te fazer companhia até às 8 horas da manhã. Nesta sexta-feira, né? Sexta-feira, inclusive, que a gente já começa a se despedir do mês de maio, 29 de maio de 2026, porque na segunda-feira, aí sim, a gente vira a folhinha definitivamente. E quem segue com a gente, segue comigo aqui, trazendo a informação para você, é o Ginei César, que tá lá na Massa FM de Dourados. Excelente manhã de sexta-feira para você, Ginei.
Oi, Karina, bom dia para todos que estão com a gente nesta sexta. Vou destacar aqui um assunto de geração de empregos, né? Dourados mantém ainda um saldo positivo, mesmo com queda na geração de empregos formais. Vamos falar sobre esse levantamento que saiu aqui e fazer um extrato para Dourados sobre o mercado formal de trabalho. E hoje é um dia importante para a política aqui de Dourados, porque será feita à tarde na Câmara de Vereadores, né, a sessão que pode cassar ou não o mandato da vereadora Isa Marcondes. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre isso. Até já.
Até já, Ginês. E de Dourados da região sul, a gente segue para a região leste do estado, porque a Kelly Martins está lá comandando a programação da Massa FM em Três Lagoas. Bom dia, Kelly.
Bom dia, Karina. Bom dia, Ginês. Bom dia para nossa audiência nesta sexta-feira, chegando já com o pé, né, no fim de semana. Bom, inicio meus destaques com o setor da saúde, porque Três Lagoas registrou aumento nos casos de chikungunya agora em 2026 e a Secretaria de Saúde teve que intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Falo também de polícia, porque as forças de segurança realizaram mais uma ação de repressão ao tráfico e combate de drogas e criminalidades aqui em Três Lagoas. A operação, ela é realizada em alguns bairros estratégicos com alto índice de criminalidade, então eu vou trazer destaque sobre isso daqui a pouco e falo também sobre o Parque Linear, que é uma área aqui em Três Lagoas inaugurada há praticamente um ano de lazer, um espaço público que mais uma vez foi alvo de criminosos que furtaram a fiação elétrica. Mais uma vez está às escuras. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Combinado, Kelly. Aqui na capital a gente segue acompanhando também informação policial. Operação prende policiais militares suspeitos de atuar com traficantes em Ribas do Rio Pardo. E Campo Grande terá voos diretos para o Rio de Janeiro a partir do próximo mês. Tudo isso e, ó, e muito mais. Você acompanha conosco a partir deste instante aqui no Microfone Aberto até às 8 da manhã. Quatro policiais militares foram presos ontem de manhã durante a Operação Janus, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público Estadual. A investigação aponta que os agentes lotados na 13ª Companhia Independente da APM de Ribas do Rio Pardo teriam se aliado a traficantes da cidade para atuar no comércio ilegal de drogas. Além das prisões preventivas, equipes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, os policiais investigados protegiam traficantes, parceiros, repassavam drogas desviadas de apreensões e usavam a estrutura da segurança pública para favorecer o esquema criminoso. As investigações também apontam episódios de violência contra rivais do tráfico. O GAECO afirma ainda que alguns dos envolvidos atuavam em cobranças de dívidas e agiotagem utilizando ameaças e intimidação. As apurações começaram após denúncias feitas à Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo e se estenderam por mais de um ano. O nome da Operação Janus faz referência ao deus romano de duas faces e simboliza, segundo os investigadores, a diferença entre a imagem pública dos policiais e as práticas criminosas atribuídas ao grupo. A gente, é claro, segue acompanhando toda essa informação. Mais detalhes sobre esta notícia você encontra no nosso portal RCN67. Oi, a gente continua falando sobre segurança, porque quem traz mais informação pra gente é a Kelly Martins. Kelly, uma operação conjunta tem como mira aí o tráfico e reforça o combate à criminalidade em Três Lagoas?
Pois é, Karina, por aqui também, né? A repressão contra o tráfico de drogas e outros tipos de crimes na cidade é a Operação Aproximatos, que está sendo realizada aproximadamente durante 3 meses, já acontece aqui em Três Lagoas. É uma união das forças de segurança para atuação direta em bairros considerados estratégicos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, com alto índice de criminalidade, ocorrência, bocas de fumo. Então, ontem eles iniciaram esta operação no bairro Guanabara, um dos maiores bairros aqui de Três Lagoas. Oficialmente, a ação, ela acontece durante 1 mês e vai ser no próximo mês, só que ontem eles já fizeram essa ação, né? E antecipando um pouco a operação oficial, e já teve um desdobramento. Ontem, 6 mandados judiciais foram cumpridos em imóveis identificados, né? Pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Esses imóveis seriam pontos de comercialização de drogas e práticas de outros delitos. Há lugares aqui em que estavam sendo comercializados drogas para, inclusive, municípios do interior paulista, né? Que muitos traficantes vinham até Três Lagoas tendo como um centro de distribuição de drogas e levava para esses municípios. Então, houve ontem esta ação em alguns desses pontos e os policiais apreenderam também porções de drogas, como maconha, cocaína, aparelhos celulares. E essa operação contou com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, junto com todas as delegacias da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Ela continua acontecendo, vai se intensificar no próximo mês, como eu disse, e também recebe o apoio da Prefeitura, com os órgãos públicos, como assistência social, também a Secretaria de Meio Ambiente, no combate aí aos terrenos vazios. Qual que é o objetivo dessa operação? É unir as forças de segurança, o poder público e a sociedade, trazer um pouco mais essa aproximação, né? Mostrar as ações preventivas, e aí, depois de 1 mês, eles passam para outros bairros da cidade, né? No mês passado, nós tivemos aqui essa ação acontecendo no bairro Paranapungá, que é um outro bairro tradicional aqui de Três Lagoas, agora no Jardim Guanabara, e depois futuramente vai para outro ponto da cidade. Para você ter uma ideia, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, mais de 200 pessoas foram presas por tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. Então, importantíssima essa ação, mostra para a comunidade que a polícia está na rua, e a comunidade também pode estar denunciando junto à Polícia Militar. Volto com você, Karina.
Tá certo, Kelly. Obrigada, viu? De Três Lagoas, a gente segue agora para Dourados, de Ney César, com destaque da região sul.
Olha, saíram dados aí do... saíram dados do CAGED, né? Do Ministério do Trabalho. Então, vamos ver o que aconteceu aqui nesse levantamento. Os dados indicam o seguinte: Dourados fechou o mês de abril com queda na geração de empregos, tanto na comparação aos dois meses anteriores, agora de 26, quanto ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, Dourados continua registrando saldo positivo, ou seja, ainda segue com quantidade menor de desligamento e maior de contratações. Mostra que a economia, apesar dessa escorregada na geração de empregos em relação aos meses anteriores, continua saldo positivo. São os dados do CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados nesta quinta-feira, dia 28, pelo Ministério do Trabalho. Vamos lá, vamos aos setores que contrataram trabalhadores para novas vagas em abril. Foram os setores da indústria, que foram 38, o de serviços, 127, já os que demitiram foram a agropecuária, 18 a menos, construção civil, 3 a menos, e comércio, 70 a menos. Com isso, a cidade fechou o mês de abril com 74 novos postos de trabalho, saldo positivo, considerando todas essas atividades aí. O saldo alcançado é o menor do que o contabilizado em abril do ano passado, quando a cidade gerou 483 novas vagas. Ou seja, mostra aí um desaquecimento este ano, se comparado com o mesmo número do ano passado. E quando a gente fala de menos emprego, também está totalmente ligado ao nível e ao ritmo da economia, né? Apesar de estar positivo, saldo positivo, nós temos aí, nitidamente pelos dados do CAGED, menos oportunidades, menos contratações, ou seja, economia menos aquecida, se a gente analisar a questão da contratação. Pegando este ano, Karina. Em janeiro deste ano, a cidade contabilizou queda na geração de empregos somente no mês, né, de janeiro, quando foram 4 pessoas demitidas e mais do que a quantidade de admitidas. Então, a gente vem acompanhando esses números aqui, são recortes, são dados que permitem a gente entender um pouquinho da dinâmica do mercado de trabalho. Eu repito mais uma vez, mercado de trabalho não tem como dissociar da questão da economia aqui no município. Karina.
Sem dúvida, né, Ginês? Esse ritmo, se a economia está caminhando, é claro que mais oportunidades, mais postos de trabalho são colocados aí à disposição, né? Assim como também do contrário, né? Se a economia está patinando, né? Infelizmente a gente acaba percebendo logo, imediatamente, que essas vagas vão reduzindo, né, e precarizando também, o que fica também muito difícil na rotina, no dia a dia de cada um de nós. Bom, esse é só o primeiro bloco, a gente está chegando aí com muita informação para você, então continua sintonizado na Massa FM, porque por aqui a gente garante a informação de Mato Grosso do Sul para você nesta manhã, hora do intervalo, e a gente volta já.
O MS é massa.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no Zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
No meu rádio, só dá Massa FM. Massa!
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
Massa! Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luiz Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Ele mais 5, somos 9, um reforço da Dali Sorvetes.
Começaram os acréscimos na seleção de ofertas da Percal Chevrolet. Corre, porque é a última chance de marcar um golaço na troca do seu carro. Tracker Premier com até 100% da FIP no seu usado e taxa a partir de zero. Sonic por apenas 129.990. É isso mesmo. O mais novo SUV da Chevrolet por apenas 129.990. Só até sábado. Whats 99604-1100. Saran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Percal.
A minha racha é massa!
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo pra você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ Ciclo Reis.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Massa FM. Massa FM 72.
Microfone aberto.
Abrindo nosso bloco de entrevista, falando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, que esta semana lançou um manual de boas práticas para trabalhadoras gestantes e lactantes. O material reúne orientações sobre saúde, segurança e combate à discriminação no ambiente de trabalho. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Procuradora do Trabalho, a Cláudia Fernanda Noriller Silva, que nos atende por videochamada. Um bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda à Massa FM.
Bom dia. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes.
Muito obrigada pela gentileza aí de nos atender nesta manhã, falando sobre uma atuação muito importante do Ministério Público do Trabalho, né? E qual que é o objetivo deste manual de boas práticas lançado essa semana?
O manual de boas práticas lançado pelo Ministério Público do Trabalho é decorrente de um estudo da atuação do nosso grupo de proteção à mulher, e ele verificou essa necessidade de dar um manual que pudesse auxiliar as empresas num tratamento mais humano às mulheres gestantes e lactantes, né, que passam por esse período e precisam ser melhor recebidas pelo trabalho.
Uhum. E quais são os principais desafios enfrentados hoje por essas trabalhadoras gestantes ou lactantes no ambiente de trabalho?
Olha, o nosso manual, ele foi feito tanto para gestante, para lactante e também para aquelas mulheres que querem um dia ser mãe, se tornar mãe. Nesse mês, né, de maio, que é o mês das mães, a gente acabou olhando esse olhar e lançando esse manual, justamente porque essas mulheres que se encontram nessa condição, elas encontram o desafio tanto para ingressar no mercado de trabalho, como para permanecer nele. Porque muitas vezes a maternidade, ela acaba gerando mais deveres, mais responsabilidades, né, da mulher, o que acaba atrapalhando muitas vezes a sua manutenção e a sua admissão no mercado de trabalho. Então é a jornada que muitas vezes dificulta a amamentação, dificulta o cuidado com os filhos, é a ausência de uma rede de apoio, né, para auxiliar a mulher. Com quem que vai deixar seu filho, né, nesse período? E também o retorno do trabalho da mulher que acabou também de ter seu filho. Então, são muitos desafios para que a mulher se mantenha no mercado de trabalho.
Uhum. Doutora, como é que o Ministério Público do Trabalho atua nos casos de discriminação contra este público, mais especificamente que a gente está falando sobre gestantes e lactantes?
Olha, a nossa atuação, ela é muito importante e é uma causa muito nobre da nossa instituição. A gente combate toda a discriminação voltada à mulher, principalmente quando ela está no período gestacional. Então, a nossa atuação, quando nós recebemos uma denúncia, nós verificamos o que, que aconteceu, muitas vezes ouvimos testemunhas e chamamos a empresa que foi denunciada. E a partir de então a gente tenta uma negociação, podendo firmar um termo de ajuste de conduta, para que aquelas práticas não voltem a acontecer.
A gente ainda vê muitas situações como essa, doutora. Como é que vocês têm acompanhado esse tipo de caso?
Sim, infelizmente, a mulher, quando ela comunica, muitas das vezes, né, não é em todo caso que isso acontece, mas muitas das vezes quando a mulher comunica que está em estado gestacional, as empresas, elas têm muitas vezes uma conduta discriminatória, né? Por parte do RH, que pode ter muitas vezes uma fala ofensiva, e muitas das vezes não toma as atitudes necessárias diante dessa, da ciência deste fato. Como, por exemplo, não remaneja aquelas trabalhadoras que estão em atividades insalubres e periculosas que devem ter a função alterada no mercado de trabalho. Outra questão também, não são aceitos os atestados médicos, ou muitas vezes quando são aceitos, há discriminação por parte do RH e de colegas de trabalho que acabam tendo, né, consequências no exercício das funções. Então, infelizmente a gente ainda vê práticas assim, inclusive de piadas, discriminação mesmo no dia a dia, no cotidiano dessas trabalhadoras que quando comunicam que estão em estado gestacional. Uhum.
Doutora, como é que vocês ficam sabendo sobre isso? Porque muitas vezes a mulher, a trabalhadora, ela fica numa condição de vulnerabilidade, né? De sensibilidade mesmo, até mesmo para denunciar ou para se posicionar diante de uma situação como essa. Como é que o Ministério Público do Trabalho é acionado ou, de alguma maneira, essas mulheres acabam sendo orientadas e levam essa demanda até vocês? Como é que é isso?
As denúncias chegam até nós por meio do Disque 100, ou também algum parente ou algum colega de trabalho que se sente incomodado porque ficou sabendo dessa situação, faz uma denúncia anônima, sigilosa, ou até mesmo a vítima, né, que se sente muito constrangida, muito humilhada, com os seus direitos totalmente desrespeitados, em situação de vulnerabilidade, e procura nossa ajuda, né, entra no nosso site, faz a denúncia ou vai até o nosso balcão de denúncias e realiza a denúncia fisicamente. É dessa forma que a gente fica sabendo dos casos.
Doutora, pelo que a gente está vendo ainda, a gente tem muito que avançar em relação a essa proteção desse grupo social, né? Mulheres, gestantes e lactantes. Então, a gente, é claro, segue sempre acompanhando e contando com a gentileza, com a atuação de vocês, trazendo esclarecimento para a nossa audiência, né? Que pode, inclusive, estar passando por uma situação como essa.
Sim, o Ministério Público do Trabalho, ele publicou agora o seu manual e a gente procura, né, passar informações para evitar e prevenir que condutas dessa forma continuem acontecendo.
Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho.
Obrigada, um bom dia a todos.
Tá aí, né, gente, informação importantíssima. Daqui a pouquinho você acompanha essa entrevista em detalhes, você pode assistir novamente no nosso portal RCN67 e também na nossa live, nosso canal no YouTube, que fica com essa live salva, né? Ou seja, você pode acompanhar várias vezes esta informação. Portal RCN67 no YouTube. Mudando de assunto, a construção da futura fábrica de celulose da Arauco em Inocência, aqui no estado, alcançou esta semana um dos momentos mais importantes do projeto Sucuriú. A empresa concluiu a instalação do balão de vapor da maior caldeira de recuperação do mundo, em uma operação considerada de alta complexidade. O equipamento pesa mais de 300 toneladas e foi içado a quase 100 metros de altura. Sobre esse avanço e os próximos passos do empreendimento, nós conversamos com Claudinei Santos, ele que é diretor de engenharia e implantação do projeto Sucuriú, que traz mais detalhes.
O marco de içamento do balão, ele define a conclusão de uma etapa muito importante, que representa que o prédio da caldeira de recuperação, ele chegou no seu topo, com quase 100 metros de altura. Portanto, essa primeira fase, toda a caldeira de recuperação está pronta para ser iniciado a segunda etapa, que é a parte de pressão. Esse marco, ele acontece de uma forma muito segura, conseguimos fazer de maneira muito planejada. Consequentemente, o resultado foi o sucesso que nós acompanhamos aqui hoje. As pessoas que estão conosco, toda a mão de obra direta, de construção civil, de montagem eletromecânica, ajudantes, soldadores, caldeireiros, montam estruturas metálicas, todos que estão diretamente ligados ao projeto, eles foram fundamentais para que a gente cumprisse o marco de hoje. E através deles, estão no dia a dia trabalhando nas atividades de campo, nas atividades muitas vezes manuais, que fazem com que o projeto venha até aqui.
Aí, né? Informação também que demonstra aí o ritmo do trabalho e como está o andamento desse projeto Sucuriú em Inocência. Hora do nosso segundo intervalo, na sequência a gente volta com mais, não sai daí.
Massa.
Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural e as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Na massa eu ganho prêmios o dia todo.
Super promoção Santana Tintas. Massa PVA 15 quilos 23. Textura macro vinil 79. Arranhado macro vinil 79. Esmalte sintético Brasilux 99. Coral rende muito 359. Santana Tintas. Duas lojas na 13 de maio e uma na Guri Marx.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Massa FM. Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos da sua obra. Economia certa por metro quadrado na Sertão. Do básico ao premium, acabamento para todo tipo de projeto. Confira. Porcelanato A acetinado 90 por 90 Onyx Bianco por R$79,90 metro quadrado. Porcelanato A acetinado 81 por 81 Broadway Dark Gray por R$54,90 metro quadrado. Piso A acetinado 70 por 70 R70092 por R$28,90 metro quadrado. Traga seu orçamento para Sertão e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certão.
Começou na Autobel.
Atenção, dono de Volkswagen. Você foi convocado para a promoção pós-vendas em Campo Vale Mais. E o esquema tático é fácil. Compre a partir de R$1.000 em peças e serviços Volkswagen, se cadastre pelo WhatsApp da promoção e pronto. Concorra diariamente a uma camisa oficial da CBF, 5 T-Cross Seleção como prêmio final e ainda pode ganhar mais um T-Cross Seleção a cada fase que o Brasil avançar. Participe, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou mais Autobel.
É só música massa. Massa FM Campo Grande, 93.7.
Massa!
RCN67.com.br.
Massa FM.
Massa FM 715.
Microfone aberto.
Excelente manhã de sexta-feira pra você. Como eu abri o programa, né? A gente já se despedindo do mês de maio. E é claro que o nosso compromisso diário contigo, trocando folhinha ou não, é aqui, ó, diariamente, de segunda a sexta-feira, no microfone aberto. Karina Anunciato, Ginei César, Kelly Martins, né? Toda nossa equipe de jornalismo vai te mantendo por dentro do que é fundamental, daquilo que, inclusive, pode influenciar na sua decisão ao longo do seu dia. Lá em Dourados, o Ginês César traz mais informação pra gente. Ginês, o que é destaque hoje aí em Dourados?
Hoje o destaque aqui tá voltado pra política, viu, Karina? Política. A vereadora Isa Marcondes, do Partido Republicanos, né? Ela vai ser julgada hoje numa sessão extraordinária. Estava marcada inicialmente para as 9 horas da manhã, mas foi transferido para a tarde, às 15 horas. Então, às 3 da tarde, a vereadora vai ser julgada aí pelos colegas, né? pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme informou a própria assessoria do Legislativo. Ela é objeto de comissão processante e, por isso, é convocado o suplente dela para participar e votar. Resumindo, a Isa vai ser julgada, mas ela não participa da sessão. E o suplente dela, né, que hoje é o secretário municipal de planejamento, Fábio Luiz, ex-vereador, ele vai participar desse processo. É o que está previsto para a sessão de hoje à tarde. Então, a comissão processante foi instaurada pela Câmara Municipal de Dourados e vai fazer essa votação, então, de uma denúncia contra a vereadora Isa Marcondes. A denúncia é por suposto uso irregular da CEAP. O que é a CEAP? É a cota que os vereadores recebem para exercício da atividade parlamentar. Por isso a sigla CEAP. Essa denúncia foi protocolada no dia 23 de fevereiro por um advogado, o Wagner Batista da Silva, e foi aceita pela maioria dos vereadores durante uma sessão ordinária aqui da Câmara. E ainda de acordo com a assessoria do Legislativo, durante a sessão, o rito seguido será a apresentação do relatório, né? Tem uma comissão que foi composta, esse relatório vai ser apresentado, em seguida vem a defesa da vereadora, que poderá se posicionar acerca desse documento entregue pela comissão, e depois os vereadores então farão a votação ali do plenário. A comissão processante é